Quantum pater polemos, a guerra é pai e mãe de todas as coisas. Meu nome é João Flávio. Boa noite, professor Magalhães.
Boa noite, Ana. Boa noite, João. Boa noite, Matheus. Cansado, né? Cansado, o Matheus está aqui, mas não está. Ele só está aqui nos monitorando. Cansado, né, gente? Cansado. É realmente um momento muito difícil e nós vamos ficando cada vez mais impressionados com o desenvolvimento e o deslindar ou desenrolar da situação política, jurídica e demais situações possíveis, né? Essa semana nós talvez tenhamos uma oportunidade de perceber ou de falar sobre um tema que no nosso grupo de pesquisa a gente, vez ou outra, se depara. O que que é que nós nos deparamos muitas vezes? É com os fenômenos ou com a emergência de certos padrões de interações sociais. Que ficam conhecidos como tipos de sociedade. Então, por exemplo, nós vemos um padrão, um fenômeno social que ganhou o nome de sociedade do espetáculo. Depois, nós temos um outro padrão social chamado de sociedade do conhecimento. Depois, um outro padrão social chamado sociedade da ignorância. Depois, um outro padrão social chamado sociedade do cansaço. E assim sucessivamente nós vamos nos reconhecendo enquanto sociedade com um adjetivo, com uma atribuição do que essa sociedade padece, do que essa sociedade vive de uma maneira mais intensa. Eu percebi aqui agora que o meu óculos estava refletindo uma luz azul, então eu vou retirar a luz azul do meu óculos. Então, dentre essas atribuições, ou dentre esses caráter de atribuições que nós vemos dos tipos de sociedade, nós temos um tipo de sociedade chamado de sociedade do cansaço, ou, desculpe, da sociedade da transparência. Esse é de um filósofo que aqui no nosso grupo também é bastante recorrente, que é o Byung-Chul Han, um filósofo coreano das melhores reflexões possíveis. E a sociedade da transparência, ela se caracteriza, obviamente, em primeiro lugar, do fato de que as informações e os dados estão, via de regras, disponíveis, mas não são quaisquer informações, quaisquer dados, são praticamente todas as informações e todos os dados. Isso significa que tanto os dados daquilo que é eminentemente público, como o Estado, o governo, a sociedade, estão sobre o crivo da transparência, mas também a nossa vida pessoal e os nossos dados pessoais, a nossa rotina e o nosso ritmo de vida são pautados por uma transparência quase absoluta. E talvez esse momento da quarentena seja um dos momentos um momento no qual nós conseguimos observar que essa transparência alcança o seu caso máximo. Não é à toa que vocês estão me vendo falar da minha casa, do lugar onde eu costumo fazer meu trabalho na minha casa. Vocês agora sabem que na minha casa tem um quadrinho pintado por mim mesmo aqui. Vocês agora sabem que eu tenho um outro quadrinho de organização de coisas aqui. Vocês agora sabem que eu deixo livros espalhados aqui. Se isso eventualmente tem algum poder de expor ou de transparecer a minha privacidade, Isso acontece muito mais com o fenômeno do Instagram, do Twitter e demais fenômenos. E por que, que eu estou dizendo isso tudo, né? A sociedade da transparência, ela se converte, ou uma sociedade da transparência, ela se torna ou se perverte numa sociedade da ausência de confiança. Por que que nós podemos perceber que a sociedade da transparência ela se perverte numa sociedade não confiante? Porque todos os atos, então, dos indivíduos estão expostos à luz do dia e não há indivíduos que não erram frequentemente, que não errem frequentemente. Não há indivíduos que não cometam graves faltas morais vez ou outra na sua vida. E a sociedade da transparência, e aí talvez como um fenômeno psicológico de catarse coletiva, a sociedade da transparência não perdoa esses erros. Exatamente porque nós só podemos viver em sociedade mediante aqueles que nós confiamos, e aqueles dos quais nós não confiamos, nós precisamos, de alguma maneira, expurgá-los. Essa é, então, uma consequência da sociedade da transparência que nós podemos observar e que nós podemos analisar em diversas dimensões da vida, mas existe uma outra consequência da sociedade da transparência, ainda derivado disso tudo que eu falei, que é a ausência de esquecimento. A ausência de esquecimento faz com que tudo a todo momento seja lembrado e que nada fique para trás e que tudo possa ser recuperado, recontado e relembrado de maneiras diferentes. Eu falo isso porque o nosso tempo atual é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque se há 20, 30, 40 anos atrás os políticos podiam se dar ao luxo de fazer as suas convergências e os seus acordos, de modo que esses acordos e convergências ficassem em segredo, e de alguma maneira o modo como esses acordos e convergências aconteciam, permaneciam de alguma maneira numa redoma sagrada do ritual institucional, hoje isso não existe mais. Não existe mais ritual institucional sagrado do qual ninguém tem acesso. Hoje a transparência é a lei, né? Hoje a transparência, e aí no caso das instituições, não só é a lei, mas é um mandamento constitucional da transparência. Isso faz, então, que nós tenhamos muitas benesses, mas ao mesmo para um ambiente democrático, que todos possam ter a maior parte dos dados possíveis para poder opinar sobre a condução de quem manda e de quem obedece, mas ao mesmo tempo isso faz com que nós passemos a desconfiar muito mais tanto dos nossos concidadãos, tanto quanto daqueles que nos governam. E aí eu entro numa situação interessante, já que não existe praticamente mais o segredo, né, nesse sentido, e não só não existe mais o segredo, mas como, via de regra, nem mesmo as pessoas querem se manter em segredo, então, vide as ações, ou os deputados que nós vemos que fazem as suas ações de deputados em selfies, ficam se filmando o tempo todo durante a sua atividade política, a inexistência de transparência nesse caso, né, é uma inexistência que também vem do próprio indivíduo, do modo que a gente vive aquilo que o Pierre Bourdieu sempre nos diz, que não importa somente o que o indivíduo quer, mas o que o campo estrutura para esse indivíduo, não é mesmo? E no ambiente da transparência, é também ser importante parecer transparente. Só que o parecer transparente tem os seus custos, e é sobre esses custos, eu fiz toda essa digressão exatamente para falar dos custos da transparência, não só para o sistema político, que isso a gente vai deixar para outro lado, mas para os próprios políticos. Por quê? Porque o custo da transparência, e não só da transparência, mas do parecer transparente, é que o político é levado a ser responsabilizado pelas suas palavras e atos, e nós sabemos que em política palavras são atos, né? Palavras não são só palavras, palavras são atos em política, como em quase qualquer coisa, como por exemplo no direito, mas quando nós estamos falando de política, palavras são atos. Essas palavras, muito dificilmente, podem ser escondidas e possam ser esquecidas facilmente. E o exemplo brasileiro é pródigo no que os políticos que falaram coisas há menos de 2 meses, ou mesmo que falaram coisas há um ano atrás, como a fala desses políticos que se pretendem ser transparentes cobram o seu preço nesse momento, né? É porque nós vivemos, portanto, numa sociedade da transparência, onde o segredo inexiste, e o segredo não só inexiste como ele não é querido, o segredo não só não existe como ele é fomentado, que nós podemos ver aquela reunião do Ministério do Governo Jair ser divulgada tal como foi divulgada. É só nesse cenário que nós podemos, de uma maneira tão rápida, ver como se desprova, através do próprio discurso do presidente da República e dos seus aliados, mas só através dessa sociedade de transparência que é recuperado o discurso contraditório sobre as alianças que faz para a governabilidade ou não. Só com isso também é que nós podemos ver agora o governante, através dessa transparência, ser colocado frente a frente com o descaso que ele mesmo provocou sobre a crise da pandemia e do coronavírus. De fato, a sociedade da transparência tem um custo individual para todos nós. E a sociedade da transparência nos deixa mais desconfiados, a sociedade da transparência faz com que os conflitos se acelerem e escalem, e a sociedade da transparência faz com que nós também saibamos mais sobre a lei, sobre quem nos manda e quem deve. E aí, qual que então se torna a alternativa numa sociedade da transparência? Na verdade, uma alternativa paradoxal dentro de uma sociedade da transparência de quem detém o poder. A alternativa é um pouco fazer o que o já grande e também muito citado aqui no nosso grupo Polemos faz, que é o George Orwell, no seu seminal 1984. No 1984, é possível o duplo pensar, o crime e pensamento e a nova língua, porque a sociedade lá não é transparente. Mas, paradoxalmente, o que nós vemos num governo autoritário de uma sociedade da transparência é uma tentativa de estabelecer o duplo pensar para poder inundar a sociedade de mais e mais dados para que a sociedade fique confusa sobre esses dados. Ou seja, fique confusa sobre o que o próprio governante quis dizer ou quis falar. Então, num momento, o Bolsonaro, veja, diz que o Jair, né, como eu gosto de chamar, o Jair diz que o Covid-19 é uma gripezinha, e no momento seguinte ele diz que é responsabilidade dos governadores. Como que uma hora tirando a gravidade do caso e a outra hora assumindo a gravidade do caso. Então, para aqueles que sabem selecionar e utilizar as informações, o duplo pensar aí é típico. Então, pode mostrar tanto o Jair que se preocupa quanto o Jair que não se preocupa. Pode mostrar o Jair democrata quanto o Jair não democrata e sucessivamente. Só que a sociedade da transparência não costuma, então, ser condescendente com esse tipo de situação. Porque, mais uma vez, nós estamos lidando com pessoas. E as pessoas se saturam. E se a transparência é irreversível, e não é que ela não seja, ela sempre pode ser reversível pelo poder, mas se a sociedade da transparência já está tão espraiada, então mesmo aqueles de todos os matizes políticos que nós temos, seja à esquerda ou à direita, que continuarão querendo e buscando a transparência. Não me parece que o Ministério da Mentira consiga ser superado quando todos consiga ser uma vitorioso quando todos os aspectos políticos e a sociedade em si funcionam no motor da vontade, atenção, da vontade de transparência. Essa vontade de transparência que nos deixa ansiosos, que nos deixa desconfiados, que nos deixa, enfim, mais conflituosos, mas que nos deixa um pouco mais sabedores do que fazem conosco e do que fazem de nós. É isso aí. Vamos para a hora do dia. Esse foi esse nosso pequena reflexão sobre a semana. Vamos lá, João?
Boa noite, professor. Agora, depois do meio da live. Boa noite, pessoal que está assistindo. Eu queria começar com uma notícia que não está na pauta de hoje, mas já que o senhor começou a falar sobre transparência, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a falta de transparência do Ministério da Saúde em relação aos casos de coronavírus, que essa foi uma das principais notícias do país essa semana. Que já teve várias reviravoltas e eu acho que isso poderia ser incluído na pauta de hoje.
Ah, com certeza, boa lembrança, Ana. Isso é de novo, né? Isso é mais uma vez, olha esse João. mais uma vez, e veja como foi rápida a reação, né? Então, para aqueles que estavam aí meio que voando no mundo, né, e não perceberam, mas o presidente Jair resolveu que não poderia aparecer mais de 1.000 mortos por dia nos registros. Como se um decreto mudasse a realidade, né? Isso de fato é quase divertido se não se tratasse da vida das pessoas. Porque querer que a realidade se dobre à vontade, nesse caso, é muito divertido. E aí eu preciso dizer uma coisa, nossa, não é grande, mas isso aqui está ficando para posteridade. Eu tenho conversado nos bastidores com alguns jornalistas locais aqui de Uberlândia, porque eles me puderam abastecê-los de uma opinião um pouco mais fundamentada sobre algumas coisas, da política, etc. E tem umas 3 semanas que eu tenho um debate intenso, e isso demonstra a veia democrática desse jornalista, porque ele discorda fundamentalmente de mim. Então, a gente está algumas semanas debatendo nos bastidores, pelo WhatsApp, né, sobre os procedimentos do Covid-19 em Uberlândia, especificamente em Uberlândia. E tem 3 semanas que eu estou dizendo para ele, olha, isso não é uma questão do que a gente quer e do que a gente não quer. Se isso fosse uma questão do que a gente quer e do que a gente não quer, a gente decretava que a gente reunia em assembleia e falava, o coronavírus não existe mais, vamos todos voltar à vida normal. Mas o vírus costuma ser insistente nisso, né? O vírus não é democrático, ele não está junto conosco na participação no debate racional sobre se ele vai infectar e matar as pessoas ou não. Então isso não depende da nossa, não depende da nossa vontade. Então a gente sabe que existe uma taxa de transmissão, a gente sabe que essa taxa de transmissão afeta tantas pessoas, dentre essas tantas pessoas, algumas vão desenvolver os casos mais graves, outros médios, outros leves, e isso vai provocar um afogadilho no sistema de saúde. Então eu disse para ele, Uberlândia precisa tomar uma decisão baseada nos seguintes critérios. Olha, Uberlândia precisa ver, os casos estão subindo ou não estão subindo? Os casos, nós estamos fazendo testes ou não estamos fazendo testes? Enquanto os casos, nós estamos fazendo no isolamento social, nós estamos equipando melhor o nosso sistema de saúde? Se, por acaso, esses três critérios forem satisfeitos, a gente pode liberar, pode começar a flexibilizar o isolamento social. E aí eu disse para ele, então, assim, liberou no dia X. Aí eu disse para ele, daqui a 2 semanas a gente volta a conversar. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem dele dizendo, professor, você tinha razão. Eu disse, eu não tinha razão, eu não sou epidemiologista. Eu só li os dados dos epidemiologistas, entendi a lógica matemática da progressão desse vírus e percebi que o padrão é esse determinadamente. Então, a realidade vai se impor em algum momento. Não tem como, a realidade vai se impor. Nesse caso, a realidade se impõe muito rapidamente, porque nós não estamos falando de condições subjetivas dos sujeitos e que, portanto, possam ser afetadas por narrativas. Essa que é a questão. As disputas políticas tradicionais podem ser afetadas por narrativas, porque tem a ver com a dimensão subjetiva e as dimensões intersubjetivas de cada um. Mas, quando nós falamos de uma coisa como essa, nós não estamos falando de narrativas possíveis que não sejam desprovadas da realidade rapidamente. Mas, para vocês verem, nesse caso do general Pazuello, que já em pouco tempo entrou para os anais da história brasileira como aquele que fez mudar o regime climático do Nordeste, e querer fazer a fraude nos números do Covid-19, a realidade se impõe de duas maneiras. Uma, a rápida resposta dos meios de comunicação e de imprensa e fatalmente, mais prontamente, do poder, poder legislativo para poder impedir que os dados fossem maquiados, e também uma reação de uma parte da sociedade civil e depois, posteriormente, do Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes, que até tem uma piada aí na pauta sobre isso, posteriormente. Mas isso não é possível mais. O que o governo não entendeu, porque é um governo militarizado e que não está apto à governança, mas também o que não quer dizer que o Jair esteja, é que isso não tem mais possibilidade de existir dentro do contexto brasileiro em que a pluralidade ainda é tão tamanha, e dentro de um contexto que o presidente assim, não consegue ter mais a maioria no parlamento. Ele consegue ter conseguiu agora cooptar uma base de 200 parlamentares, mas isso ainda não é a maioria do parlamento. Não tem como você usar da não transparência num contexto desse. Então, é por isso que eu acho que, não sei se foi aqui ou em outro contexto que nós dissemos, que enquanto governo, o governo Bolsonaro acabou. Enquanto governo. O que ele agora faz é gerir a estrutura burocrática e tentar estabelecer uma narrativa para o seu lado. No entanto, o duplo pensar, né, o duplo pensar menos sofisticado, é tamanho que uma sociedade da transparência rapidamente desprova o que o presidente diz.
Professor, eu tô até tomando uma cerveja aqui para ver se eu falo mais, abusando da transparência. E você falou dos bastidores, o Bill Churran, ele fala justamente que a transparência tem o poder de aniquilar esses bastidores que são necessários para a própria política. Isso me faz lembrar muito o texto do Bourdieu, que ele questiona se é possível um ato desinteressado. Porque me parece e a gente pode pensar nisso em todas as notícias que a gente vai ler aqui, que nesse excesso de transparência, muitas vezes se busca esconder um interesse que é latente ali, mas a transparência não deixa que esse interesse seja escondido. Porque muitas vezes, ou esse interesse é mal escondido, ou vem naquela falha, desculpa, de que não existe interesse, o que é uma mentira também. E aí se torna toda essa confusão de que as pessoas erradas estão em pensar que os atos não interessados, porque todo ato é interessado, mas nenhuma ação do governo passa a ser ao menos justificada para mostrar o interesse. Então, me parece que assim, nenhum argumento de que é melhor ir para a rua, voltar à economia, deixar o Covid de lado, nem esse argumento ele é sequer desenvolvido de forma para manifestar se o interesse é realmente manter a economia, aquela falsa dicotomia entre economia e vida, né? Então, tudo isso me parece que existe uma confusão muito muito grande, justamente nesse ponto do interesse. Todas as matérias aqui que a gente vai ler no Polemos Conversa tem algum interesse por trás delas. E não adianta a gente tentar negar isso, tentar esconder isso. Todas as imprensas têm algum tipo de interesse. Não, a gente não está aqui dizendo uma neutralidade, mas o que não existe interesse é no fato, né? O fato existe, e aí, diante do fato das mortes, a gente pode ter dois interesses, ou escondê-las, ou mostrá-las e tentar uma ação para diminuí-las, para sanar seus efeitos, né? E sua causa, principalmente. Bom, mas podemos ir para as notícias já?
Não, eu só queria comentar uma coisa que você falou, João. Essa questão do interesse é uma coisa muito interessante, porque teve uma vez que, a partir da reflexão do Bourdieu, eu desenvolvi um pensamento que eu não sei se está em algum lugar. Pode ser que alguém já tenha desenvolvido essa reflexão. Eu não, simplesmente não sei. Que é o seguinte. O que que seria, então, o que é uma razão pública dentro do esquema, dentro da estrutura da reflexão do campo político, por exemplo? O que seria uma razão pública? Porque geralmente razão pública é dada no sentido habermasiano, racional, aquele debate público bonitinho, que todos os atores usam da linguagem. Que ninguém tem interesse específico, mas todos estão colocando muito sinceramente, enfim, toda essa pataquada de política antipolítica, né?
Esse conto de fadas, né?
Pois é, eu não consigo entender como pessoas inteligentes compram isso, mas enfim. E veja, há pessoas muito inteligentes que compram isso. Quando o Bourdieu faz a sua descrição, né, espalhada por diversos livros, de como que se desenha um campo, e coloca lá no campo os jogadores entre dominantes e dominados, e os troféus que esses jogadores perseguem, fica muito nítido que, então, como você mesmo disse, todos os atos são interessados. Os atos estão interessados, e basicamente em quê? No troféu a ser perseguido, né? Então, por exemplo, o interesse não é propriamente se os dados vão ser divulgados ou não. O interesse é o que que eu vou conseguir divulgando-os e o que que eu vou conseguir não divulgando-os, né? Qual que vai ser mais fácil eu conseguir o troféu que eu quero não divulgando, ou vai ser mais difícil conseguir o troféu que eu quero, né? É aí que está o interesse, né? É por isso, por exemplo, quando você bota uma análise de campo, é muito fácil você descobrir o vetor de comportamento e para onde se dirige o Sérgio Moro, que é a presidência da República. A gente já falou isso na semana passada. Achei que tinha sido em outro lugar, mas acabei de lembrar que foi aqui mesmo. Mas aí, então, o que se percebe nesse sentido, então? Uma razão pública é quando existe um alinhamento, atenção, um alinhamento entre a posição do jogador, a posição funcional do jogador, aquilo que se espera da função do jogador e a finalidade social a qual o troféu se destina. Então, veja bem, ser presidente da República tem uma finalidade social. Qual que é a finalidade social da presidência da República? A chefia de Estado e a guarda, digamos assim, da Constituição. Então, quando o jogador, na intenção de ter o troféu, se coloca nessa posição de chefiar o Estado e na guarda da instituição, então o seu troféu está alinhado, e o seu interesse, portanto, está alinhado com a finalidade social do troféu. Né? Então ele quer o troféu, mas também tudo isso está alinhado de alguma maneira. Veja, é claro que cada um que ocupa não supre totalmente a finalidade social do troféu. Mas quando há um alinhamento da finalidade social do troféu, você tem, por exemplo, a figura daquilo que a gente chama de estadista. O estadista é esse que consegue alinhar a sua busca pelo troféu com a finalidade social desse troféu. Né? Aí nós vemos o estadista. O estadista, portanto, não é aquele que não tem interesse, que age acima das disputas políticas. É que, na disputa política, o interesse dele é aquele da finalidade social que está colocada pelo troféu. E isso eu não sei se o Bourdieu reflete ou se alguém mais reflete sobre isso. Né? Isso foi uma coisa que, durante a aula, me veio na cabeça e eu falei. Né? Enfim, na verdade era só essa reflexão que eu tinha para fazer sobre o que você falou mesmo.
Vamos para a primeira pergunta. Só queria, o amante do saber absoluto tá aí? Tá aí? Tá no ar?
Oi. Oi, João. Cara, tá travando muito, eu tô só no meu 3G aqui.
Dá um boa noite então, aí pro pessoal.
Boa noite, né? Só agora. Boa noite aí, pessoal. Sou um monte de saber absoluto. Ô, João, não entendi o que você falou. Pra que você me convocou aqui? E você lançou minha Pokébola?
É só oi. Nossa,
só oi, boa noite.
Mesmo. Ah, tá.
Tava sendo requisitado aqui nos bastidores da edição do Poemas Conversa. Ó.
Boa noite, João. Boa noite, Ana. E boa noite, professor Magalhães.
Então, primeira notícia.
Ô, João. Não, espera um pouquinho, João. Vamos responder aqui o Rafael, que está perguntando no YouTube, já que ele foi o único que fez pergunta. Vamos responder o Rafael. Na verdade, não é uma resposta, né? É um comentário. Porque, de fato, como ele mesmo colocou na pergunta, talvez não seja respondível. Olha, e é verdade, Rafael, se eu tivesse essa resposta aí, eu vou te falar que eu estava vendendo consultoria para partido político, para grandes empresas e assim por diante. Mas uma coisa é nós...
Político, né, Magalhães?
Hã?
Faz um coach político, você estaria.
Coach político, exatamente. Mas assim, amanhã eu vou estar num evento organizado pela UFRJ, que é sobre imaginação institucional, rebeldia no pensamento, e que tem a ver com essas questões do Brasil atual e como reimaginar o Brasil. Né? Que é também, de alguma maneira, irrespondível. Mas uma coisa que a gente pode chegar à conclusão, e que muitos autores, eu mesmo, entre, não entre os autores, mas entre aqueles que tentam pensar essa abordagem brasileira, temos aqui, a gente precisa reconhecer que o pacto, veja bem, que o pacto que trouxe a Constituição de 1988, esse pacto acabou, né? Esse pacto vem numa degradação mais evidente desde 2013, pelo menos. Há quem veja, como eu via, já essa degradação desde antes, pelo menos desde as coisas mais evidentes do Mensalão, por exemplo, mas em 2013 isso ficou mais evidente, isso se aprofundou nas dinâmicas dos protestos da Lava Jato, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da não governabilidade do Temer, e aí, finalmente, agora, com a eleição e o governo pretensamente golpista do Jair Bolsonaro. O pacto que fez a Constituição Federal de 88, ele acabou. Agora, nós poderíamos repactuar em torno da Constituição de 88? Isso é uma pergunta que talvez a gente precise fazer, mas um novo pacto consciente desse processo precisa ser feito. Nós vamos rearranjar o sistema político e o sistema jurídico, e também as Forças Armadas nesse sentido, e vamos fazer um novo pacto em torno dessa Constituição? Isso é possível fazer isso em torno dessa Constituição? Porque o pacto da Constituição que gerou a Constituição passada acabou. Nós podemos repactuar as condições políticas dentro dessa nossa ordem constitucional, ou não é possível repactuar dentro dessa ordem constitucional? Então, essa talvez, Rafael, seja a grande pergunta que a gente tem para fazer, assim. No sentido estrutural, isso é mais relevante. Assim. Nós vamos para um novo momento constitucional brasileiro, e aí a gente não sabe o que pode surgir desse novo momento constitucional brasileiro, ou nós seremos capazes de reunir as energias e repactuar dentro dessa Constituição. Eu tenho uma posição de que a Constituição de 88 não dá conta mais da dinâmica político-econômica da sociedade brasileira. E nem das novidades que o século XXI trouxe e que trará ainda para o Brasil. Mas eu posso, como frequentemente estou, errado nessas questões. Né? Porque se o professor Raoni está contra mim, eu provavelmente estou errado. Mesmo que a minha resposta seja a errada, ou seja, eu achar que nós precisamos de uma nova Constituição, a pergunta continua sendo a pergunta, aí sim, correta. Seremos capazes de repactuar o Brasil dentro de 88 ou não seremos capazes de repactuar o Brasil dentro de 88? Eu simplesmente acho que não há energias para repactuação dentro de 88. Eu acho que pouca gente está interessada nisso. Muita gente, assim, no sentido substantivo, muita gente está falando Constituição de 88 nominalmente, mas no sentido substantivo, não consigo ver que isso seja caminho. Mas é isso.
Bom, a primeira notícia... Bom, eu queria só lembrar aqui e indicar, tem o texto do A Constituição do Experimentalismo Democrático, do Roberto Mangabeira Unger, que ele vai pensar justamente os problemas do nosso constitucionalismo e que a questão de como e o quando, né, isso é pensado e constituído. Que a gente tem vivido um momento de crise e ele coloca que muitas vezes as coisas construídas no momento de crise talvez não sejam o melhor caminho, e sim em outro momento. Então, num cenário de pandemia e pós-pandemia, o que eu posso ver é que nós ainda estaremos em crise. Talvez não seja o time ideal para um novo cenário constitucional. Mas, enfim, falando em Constituição...
Então, João, nós, É porque nós temos uma tripla crise, né? A crise brasileira, ela é uma crise sanitária, ela é uma crise econômica e ela é uma crise política. Então, e as causas, elas não são únicas, né? Então, a crise política não tem origem de causalidade na pandemia, não é. A crise econômica também não tem somente a crise na pandemia. Elas são mais interligadas, mas não tem somente a crise na pandemia. Então, assim, nós temos uma tripla crise, e a crise política se continuará, porque assim, se ela parece mais grave na pandemia, porque as pessoas estão morrendo aos milhares, eu acabei de ver aqui, hoje tivemos o registro de 1.300 mortes dos nossos cidadãos brasileiros, se ela parece mais grave durante essa pandemia, porque nós vemos a irresponsabilidade do Bolsonaro ter efeitos muito gravosos muito rapidamente, porque a dinâmica que ele já empreendia é a mesma dinâmica que ele empreende agora. Então, a crise política ela vai continuar, independente se a gente conseguir ou não resolver o problema da pandemia da Covid-19, porque a fonte da crise política é o governo, né? não é outra coisa. Tinha uma outra coisa que eu esqueci.
É justamente isso que eu queria te perguntar. Assim, você, professor, acha que existe alguma possibilidade de rediscussão, ou enfim, ou de repactuação, seja em torno da Constituição de 88 ou não, enquanto, digamos assim, o fundamento não chega na aparência da sociedade da transparência? Esse me parece um paradigma muito fundamental para esse tipo de discussão, sabe? Então, existe algum tipo de pacto que, enfim, sabe, acho que deu para entender, assim, na sociedade da transparência, né, que já me parece uma crise muito fundamental, assim, seria, então, se qualquer tentativa de repactuação, uma superação desse momento da transparência, ou não, como que a gente vai lidar com isso? Isso é uma coisa que me deixa muito confuso.
Então, mas é confuso e é um paroxismo, né? Isso nós vivemos numa era de paroxismo. Veja, nós precisamos do o Max Weber, ele é um gênio, né? Enfim, que nenhum de nós chegaremos aos pés, como vários outros, né? Porque ele vivia numa época que as pessoas estudavam. Estudavam num sentido muito, muito profundo, tinham tempo de refletir e de fazer com que o ócio gerasse as reflexões de uma maneira madura, sem as diversas pressões do mundo contemporâneo. O Max Weber, ele dizia que o político, por exemplo, ele precisa mentir, porque a consequência do político só falar a verdade pode ser muito pior do que se ele mentir em algumas situações, porque ele falar a verdade em todos os momentos, ele pode abrir uma guerra contra outro país e fazer milhares ou milhões de pessoas morrerem, por exemplo. Um político falar a verdade inteiro pode fazer com que os mercados se agirem e colapso econômico de capital. Então, um político tem que mentir de vez em quando. Mas como que aí, esse é o paroxismo, como que a gente lida com a mentira quando todos os dados são transparentes? Parece quase impossível, né? Como a gente lida, enfim, é um paroxismo que nós vivemos.
Professor,
e que
posso só...
ocupar um lugar público. Que, João?
Eu ia falar que, além de ter mentira ter um papel na política, o próprio Yuval Harari fala da mentira em um papel da sobrevivência da nossa espécie. Em algum aspecto, a mentira foi essencial para que nós, enquanto espécie, nos desenvolvêssemos. O que é um tema muito, muito polêmico, né, mesmo, né? Porque defender a mentira é meio...
Não, a gente... Veja, nós não estamos fazendo uma defesa normativa da mentira, João. Nós estamos reconhecendo que a mentira faz parte da dinâmica política, é diferente. Nós não estamos aqui falando políticos mintam, nós estamos falando que a mentira é muitas vezes necessária para a vida pessoal ou para a vida pública. O problema é que o crivo da sociedade, a clivagem da sociedade da transparência, ou mais do que isso, né, a existência da sociedade da transparência, ela exige de nós aquilo que eu acabei de falar agora sobre o alinhamento entre a finalidade social do troféu e o interesse do jogador, que isso fique cada vez mais, mais estrito, o que gera problemas em psicologia social maiores ainda, porque os sujeitos estarão cada vez mais dentro de um mal-estar, se autoconstrangendo o tempo inteiro, que talvez, no fim das contas, vai ser melhor a gente delegar a administração para uma inteligência artificial mesmo. Porque as nossas emoções pouco serão aceitas na vida política de uma sociedade da transparência, né? Bom, a gente já está com quase uma hora aí de papo. Vamos pegar essa notícia aqui, ó. Essa notícia do... Porque eu acho que ela capta muito bem um pouco disso que a gente está chamando equivocadamente de Zeitgeist da semana, né? Que é essa notícia do New York Times. Threat of military action rattles Brazil as virus death surge. É o seguinte, a matéria, para quem leu a matéria, eu li a matéria acho que ontem, fala que o Jair Bolsonaro ameaça com intervenção militar no momento de alta. Mas por conta de um fenômeno social brasileiro que era muito comum na elite brasileira, que era o seguinte: deu no New York Times, então pronto, é meio que verdade. Tipo, a elite política, social e econômica brasileira tinha, né, pelo menos do The New York Times, um padrão de qualidade jornalística que se tornava uma verdade apodítica, né? Uma verdade apodítica é uma verdade, a verdade das verdades, vamos dizer assim. E aí o New York Times faz esse editorial, foi capa do New York Times essa manchete, não foi qualquer coisa, né? Então não foi uma notinha na seção de relações internacionais, foi capa. E isso enquanto o coronavírus ainda agride os Estados Unidos, hein? O Brasil foi capa enquanto o coronavírus agride os Estados Unidos. Porque assim, a elite política, a elite econômica principalmente, mas a elite brasileira, nesse padrão de colonialismo mental, agora tem que se ver às voltas de si mesma, né? E aí como que a elite brasileira vai prestar contas consigo mesma? E aí é importante, Matheus, assim, nesse pacto que nós estamos fazendo, como que a gente vai repactuar com essas elites econômicas? Porque, de alguma maneira, elas têm que entrar no pacto. Não existe nenhuma energia revolucionária que vá desfazer a elite econômica brasileira. A gente preciso pensar num pacto em que a elite econômica tenha o seu lugar. E aí, como que a gente vai fazer esse pacto quando, de novo, a sociedade da transparência se impõe? E aí a gente relembra o fato, de novo, se não fosse a tragédia, horrorosa seria quase cômica, do fato do ex-dono da Wizard, o Carlos Wizard, chegar ali na boca do governo, dizer que vai mudar os dados, que vai mudar as coisas, que vai enfiar a cloroquina na goela abaixo das pessoas, e antes de ser nomeado, ele desistir da nomeação porque as suas empresas começaram a ser atacadas e sofrer campanhas de boicote nas redes sociais, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer um pacto, um repactuar especificamente com o Carlos Wizard, mas o Carlos Wizard é um representante dos quais outros tantos que não apareceram ensandecidamente quanto ele fazem parte. Como que então a gente vai... Qual saída esse pacto vai dar para essas pessoas? Porque precisa dar. Assim como precisa dar para os militares, por exemplo. Os militares, eles estão ganhando mais, porque eles estão ocupando, e aí não são os generais, são as pessoas de patente mais baixas que estão ocupando as secretarias no governo. Eles estão ganhando mais, às vezes o dobro ou o triplo do salário que eles ganhavam nos seus postos no exército. Eles têm uma, digamos assim, uma credibilidade na palavra, mas eles têm um poder que essa geração de militares nunca sonhou em ter. Então, qual que é a saída que a gente vai dar para esses militares? A gente precisa dar. Não é assim, não é enxotar os militares. A gente vai precisar dar uma saída, entre aspas, honrosa para os militares. E aí? Depois de tudo isso que foi jogado na nossa cara pela estrutura de... É um beco meio sem saída, viu, galera? É difícil mesmo pensar em como nós iremos fazer tudo isso. Mas, por enquanto, é o que a gente tem para hoje.
Que, pensando no Mangabeira, eu ainda acredito que... eu concordo com ele quando ele fala que essa diversidade do Brasil, né, de ter que conciliar vários grupos historicamente construídos, com várias divergências, seja um problema. Mas o próprio Mangabeira coloca que talvez nessa diversidade, nessa variedade, possa estar o caminho para que, de fato, exista uma nova Constituição, não no sentido do papel, mas uma nova Constituição do que do que pode ser, tem que ser Brasil.
Eu vou aproveitar e responder o Otávio, antes do João voltar aí. Otávio, assim, rapidamente, porque a gente já está terminando aqui a nossa live. Otávio, não existe liberalismo no governo Bolsonaro. Ponto. É isso. Não existe.
Bom, vamos...
Mas aí a gente aprofunda isso, talvez, em um
problema. Vamos só ler uma última notícia aqui. Que é importante para a gente pensar essa semana. Quer ler aí, Ana?
Vou ler. Não, ficou para baixo.
Peraí, aqui.
Eu acho que para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o guru do presidente, Olavo de Carvalho, que chamou o Bolsonaro de inativo e covarde, disse que derrubaria o governo. Eu, quando li essa notícia, fiquei assim, eu achei um pouco cômica, não falei, não, é mentira isso. Mas eu assisti o vídeo e realmente ele disse coisas nesse sentido. Eu queria saber o que dizer sobre isso.
Hashtag derruba, Olavo.
Olavo, se você disse que derrubaria, eu duvido. Faz isso para provar. Só assim a gente acredita. Derruba.
Derruba, Olavo. Derruba. O Brasil tá esperando.
Gente, então, eu acho que nós já estamos chegando aqui em uma hora desse editorial que foi meio maluco hoje, para combinar com o país que a gente vive, né? Para quem quer saber um pouco mais sobre as opiniões do professor Magalhães sobre Olavo de Carvalho, olha, procure o vídeo aí, Olavo de Carvalho, o maior filósofo da Terra plana. Você vai lembrar, Magalhães, gravamos isso no começo do ano passado, acho que lá para março.
Eu não lembro disso, não.
Não lembra? Tá na internet, tá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui.
Cuidoso é covarde.
O Augusto aqui lembra a frase do Choque de Cultura. O idoso é covarde. Sempre bom referenciar, né? Porque, pois cortam aqui essa fala minha. E é isso aí. Mais algum comentário, professor?
Não. Se cuidem. Façam isolamento social. E é isso aí. Ah, e amanhã... Não, peraí. Propaganda, amanhã, vejam nas redes do Polemoscast, amanhã, esse evento da imaginação institucional. Eu vou estar honrado com a presença de dois professores brilhantes, um da Universidade Federal Fluminense, o professor Carlos Sávio, que foi orientando do professor Mangabeira Ung, e o professor Felipe Almeida, da UFRJ. Então, amanhã vai ser um baita encontro, assim, do qual eu vou ser um hélice coadjuvante, mas que o encontro em si vai ser maravilhoso.
Então, tchau, pessoal.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau.
Tchau.